Por muito estranho que possa parecer, hoje vamos falar de protestos nas ruas de Cuba. São protestos contra o governo. Os manifestantes são, na sua maioria, jovens. Desfilaram nas ruas de Santo António de Los Banhos, uma cidade com cerca de 50 mil habitantes, situada a cerca de 35 quilómetros da capital cubana. Estamos agora a ouvir, sim, o som dessa manifestação, desse protesto. Foram os maiores protestos anti-governo de que há registo na ilha, porque os protestos de 1994 não foram contra o governo. Portanto, desde o início da pandemia, que, como o resto do mundo, os cubanos enfrentam uma crise. No caso de Cuba, é uma crise com escassez alimentar, escassez de produtos básicos, com escassez de medicamentos, e isso tem-se sentido nas ruas e tem-se sentido na sociedade, que já registou um novo recorde diário de contágios e mortos, com 6.923 novos casos nas últimas 24 horas. As pessoas vieram para a rua gritarem palavras de ordem como Pátria e Vida, que é o título de uma canção, de uma canção abaixo a ditadura, e Nós Não Temos Medo, os manifestantes, que são, lá está, na sua maioria, jovens, e que estão revoltados contra a forma como o governo tem lidado com a pandemia. Eu recordo que uma manifestação em Cuba contra o governo é, de facto, algo inédito, mais inédito acontecer de uma forma, enfim, mais ou menos espontânea, pelo menos assim parece, em duas pequenas cidades, e há vídeos divulgados online, como aquele que estávamos a ouvir há pouco, em que se ouve os manifestantes a pedir o fim da ditadura de décadas e a exigir vacinas, e a exigir alimentos básicos, e a exigir cuidados de saúde e medicamentos. Alexandre Guerra é especialista em política internacional. Obrigada por te juntares a nós neste Zoom.
Obrigado, eu, Judite.
Bem-vindo mais uma vez. Vamos olhar para esta questão tão pouco habitual, tão pouco usual em Cuba. A agência espanhola EFE dava conta também de uma outra manifestação em Palma Soriano, é na outra ponta, certo, do país, perto de Santiago de Cuba. Também centenas de pessoas, e ouviram-se também palavras de ordem, neste caso como chega de mentiras ou queremos ajuda, e houve violência policial nas duas manifestações. Elas foram transmitidas em direto em várias contas do Facebook, e foi possível assistir jipes das forças especiais com metralhadoras montadas nas costas, e portanto houve ali protestos e violência policial a reprimir e a deter alguns dos manifestantes. Claro que já há contra-informação. O presidente e chefe do Partido Comunista, Miguel Díaz Canel, diz que foram os Estados Unidos que estavam a fazer distúrbios, mas, enfim, à parte qualquer teoria da conspiração, parece-me evidente é que os cubanos estão fartos.
Sim, ou seja, como tu disseste há pouco, de facto estamos perante um episódio, um fenómeno político muito raro na Cuba comunista, digamos. E estas manifestações, portanto, que se estão a verificar desde domingo, portanto, desde ontem, têm realmente especificidades que não se verificaram, por exemplo, nas de 94. Aliás, as de 94 foi um fenómeno muito circunscrito, digamos, à Avenida Malecón. Aliás, uhum, ficou conhecido como Maleconazo, uhum, esse episódio.
Uhum. E rapidamente reprimido e rapidamente esquecido, não é?
Curiosamente, esse fenómeno foi esse episódio, portanto, foi um episódio que aconteceu a 5 de agosto de 94, e onde o próprio Fidel Castro, portanto, que tinha um faro político muito apurado, uhum, ele próprio teve o cuidado de lidar com isso não através da violência, mas de uma forma, ou seja, de aliviar a pressão. E na altura ele próprio disse, fez questão, de que quem se quer ir embora de Cuba pode ir embora. Portanto, ou seja, ele nunca entrou na lógica da confrontação com aqueles que na altura estavam descontentes, mais uma vez por questões económicas, nessa altura, basicamente por questões económicas, porque havia uma deterioração, enfim, a nível económico desde o final dos anos 80, até 94, como em 94, e depois também com a queda da União Soviética, houve ali uma alteração de algumas circunstâncias que contribuíram para que Cuba tivesse um período menos positivo a nível económico, e portanto, e culminou nesse período de 94, dessa crise que houve a 5 de agosto, que aliás é uma crise que o próprio Fidel sempre disse que deve ser relembrada porque foi uma crise onde vencemos os contra-revolucionários, mas sem recorrer à força. Ora, o que contrasta completamente com o que está a acontecer agora neste momento em Cuba. Neste momento, a questão não é tanto a dimensão das manifestações, estamos a falar de algumas centenas nas ruas, em Havana, em pequenas locais,
É o acontecimento em si, é o
é o acontecimento
acontecimento.
e a dispersão que estas manifestações estão a ter
Sim, em vários
em toda
pontos
a
do
Cuba.
país.
Exatamente, em vários pontos do país. E essa é talvez a grande novidade para já. E depois, também é preciso ver, porque há pouco falaste na localidade de Santo António de los Baños, muito bem, a poucos quilómetros de Havana.
Sim, é uma cidade, é uma zona, é um município rural, não é? 50 mil habitantes.
Sim, mas é um município muito com uma vertente muito artística, muito cultural, que, de certa maneira, vem no seguimento daquilo que também aconteceu no final do mês do ano passado, é preciso ver, onde já houve, tinha havido um movimento artístico e cultural de alguma manifestação sobre questões mais culturais, liberdade de expressão, neste caso, e que, aliás, depois evoluiu também para essa música que há pouco referiste, Pátria e Vida, que foi uma música lançada em fevereiro, com alguns rappers, com alguns artistas, alguns sediados em Havana, outros em Miami, portanto houve alguma coragem desses artistas. Essa música Pátria e Vida, de certa maneira, pegou naquele slogan dos anos 60 do Fidel, Pátria ou Morte, não é? E portanto, e esta música em fevereiro, nós não tomámos muita atenção, mas de facto provocou reações muito ríspidas e muito duras do próprio presidente, e portanto, ou seja, que causou muito incómodo ao próprio presidente cubano, ao Miguel Díaz.
Nós
Ou
sabemos
seja,
que,
há aqui uma
entretanto,
tendência já. Sim.
desculpa interromper-te, nós sabemos,
Diz, diz.
entretanto, que o presidente cubano reuniu-se no domingo, lá está, em Santo António de Los Baños,
Certo.
numa praça pública da cidade, e o que poderia ser uma forma de chegar aos manifestantes, como aliás fez Fidel Castro em 94,
De quatro, exatamente.
em que se chegou às pessoas que estavam nas ruas e falou diretamente com elas, não mandou dizer. Ora, aquilo que Miguel Díaz Canel foi fazer foi atribuir aos Estados Unidos a culpa, ao embargo, por causa da falta de alimentos e de medicamentos na ilha.
Sim, eu acho que ele ainda fez. Eu acho que eu quando vi as declarações do Miguel Díaz, eu acho que ele fez uma coisa ainda mais perigosa, porque ele basicamente ele apelou, digamos, a todos, a linguagem é dele, uma linguagem muito comunista, aos revolucionários e a todos os comunistas nas ruas para combater os contra-revolucionários e mercenários, portanto, que supostamente estão a soldo da CIA. E portanto, ele basicamente com esta declaração, de certa maneira, ele está a apelar e está a incitar aquilo que poderá ser, enfim, potencialmente um conflito civil, não é? E portanto, são
Eu acho que
declarações
era preciso
altamente.
que as pessoas acreditassem nisso, não é? As pessoas que andam na rua, e os relatos que nós temos, hoje em dia com as redes sociais é muito fácil, não é? Os
Exatamente.
relatos que nós temos, por exemplo, no Twitter, são das pessoas que estão nas próprias manifestações, portanto, elas saberão quais são os contra-revolucionários com
Sim,
que estão a
exatamente.
manifestar-se ao lado, não é?
Exatamente, e este discurso, quer dizer, este discurso, este tipo de léxico, este tipo de, quer dizer, de postura, quer dizer, o próprio Castro, em 94, percebeu que teria que, ou seja, este tipo de regime, de vez em quando tem que haver, é como uma panela de pressão, tem que se aliviar a pressão. Quer dizer, e Castro percebeu isso em 94. Aliás, o regime cubano, de certa maneira, por exemplo, naquilo que foi sempre a política da imigração ou da migração, houve sempre uma política muito, quer dizer, muito racional em relação a isso. Ou seja, nunca se impediu de ninguém de sair de Cuba, até porque havia sempre a questão também das remessas que vêm da Flórida, etc, etc. E este presidente, o
Bom,
que está a demonstrar é uma falta de alguma capacidade política e de alguma sensibilidade para ler a situação que está a passar neste momento nas ruas de Cuba, não é?
Houve tempos em que era mais difícil sair, sobretudo podia sair-se, mas era-se obrigado a voltar. E há muitos casos de pessoas que, nomeadamente atletas e artistas, que fizeram tudo para sair, para conseguir não voltar, não é? Esse era mais o
Sim,
ponto.
mas é. Sim, mas a verdade é que ao nível daquilo que tem sido o êxodo de cubanos para os Estados Unidos, que começa, enfim, em 59, há ali uns primeiros anos onde há um êxodo brutal para os Estados Unidos, sobretudo de pessoas, de cubanos ligados ainda ou recém-presentes com o antigo regime, mas depois é preciso perceber que, por exemplo, em 1980 há uma crise muito grande de êxodo em 6 meses. Há mais de 120 mil cubanos que chegam portanto, aos Estados Unidos, fruto também de uma política que vigorava entre Cuba e os Estados Unidos, de certa maneira, nos Estados Unidos, onde um cubano que chegasse aos Estados Unidos ficava lá, de certa maneira, portanto, tinha a possibilidade depois de se tornar legal, e essa política terminou precisamente em 94 com esta crise, em agosto, com o Bill Clinton, portanto, quando em 2 meses cerca de 35 mil cubanos pegam em rafts feitos improvisados, em balseiros, portanto, em balsas, aliás, portanto, embarcações rudimentares, que aliás, essas imagens tornaram célebres, portanto, de uma série de cubanos lançarem-se à água, portanto, para atravessar o Estreito da Flórida. E isso, de facto, em 2000 chegaram 35 mil aos Estados Unidos, e isso também obrigou que, enfim, portanto, reverteu-se a política de imigração ou de migração, e a chamada, enfim, a total política, enfim, dos pés molhados, pés secos, portanto, onde quem fosse apanhado na água era devolvido, portanto, ia para, por exemplo, para Guantánamo, território americano, mas ia para Guantánamo, para a base de Guantánamo, à espera, pronto, para seguir um processo normal de candidatura a poder ser, portanto, enfim, para ser um migrante legal. E, portanto, há aqui também uma forma também como os Estados Unidos podem olhar para isto, tem também a ver um pouco com isso, quer dizer, na forma como se vai regular o fluxo também de migrantes, porque a verdade é que com os últimos anos da administração Trump houve uma forte redução nesse fluxo, houve uma forte redução de envio de remessas da Flórida, de comandos de Flórida, para a própria Cuba, o que também está a adensar esta crise. Além do mais, além da questão da Covid, que implicou no turismo diretamente, houve também este ano a produção de açúcar, que é um dos principais produtos exportadores, teve, portanto, foi uma produção muito menor por várias razões, e que também implicou o quê? Portanto, menos venda para o exterior, menos entrada de divisas estrangeiras em Cuba e menos capacidade de Cuba comprar produtos básicos para, digamos, atenuar aquilo que falta internamente, o que
Dos
acontecia sempre
quais
nos últimos anos.
necessita, porque
Exatamente.
tem ainda
Exatamente.
uma exposição muito grande ao estrangeiro. Podemos
Exatamente.
aqui olhar para, enfim, mais de uma forma mais olhar um pouco para o passado muito recente, que foi o 8º
Sim.
Congresso do Partido Comunista, que esteve, aliás, entre esta ideia das lideranças políticas renovadas e as reformas económicas que eram necessárias, nomeadamente no caso da indústria e da agricultura. Reformas económicas que pudessem lidar de alguma forma com um bloqueio que tem mais de 6 décadas. A questão aqui é a de que o novo secretário-geral que substituiu Raul Castro tem um perfil mais severo do que o de Raul Castro.
Raul Castro foi, enfim, foi um líder que quando assumiu, enfim, portanto, a presidência e os desígnios do Partido Comunista Chinês, olhou sempre ele como um líder com alguma transição e, portanto,
Sim,
queria
Raul Castro,
supostamente.
sim,
Raul
mas
Castro, sim.
sim.
E, portanto, pensaria-se que este Miguel Díaz, portanto, com Miguel Díaz Canel, pudesse realmente conduzir os ignos de cubanos para, enfim, para um regime, digamos, de maior abertura e que pudesse interferir, enfim, que tivesse impacto em várias áreas da sociedade, nomeadamente a económica. Obviamente que a subida de Trump, portanto, ao poder nos Estados Unidos, dificultou eventualmente alguma abertura, se houvesse essa vontade, e que eu não tenho certeza, de facto, não consigo ler o que é que o regime cubano, sobre a liderança de Miguel Díaz-Canel, portanto, a sua orientação. Agora, de facto, esta intervenção de Miguel Díaz-Canel, todo este discurso, toda esta postura, não indica ou não indicia que haja uma leitura, ou melhor, não, demonstra que de facto não há uma leitura correta da situação e que não indicia que o próprio presidente esteja, enfim, num caminho de reformas significativas e estruturais que possam ter um impacto a médio prazo na vida dos cubanos. Quer dizer, isso.
Entretanto, já ouvimos notícias da Organização de Estados Americanos, que disse ter conhecimento dos protestos em Cuba e de já ter recebido relatos do uso da força,
Certo.
detenções, ataques a manifestantes e jornalistas e cortes, no sinal da internet. É por aqui, digamos, a contraofensiva.
Pois, essa para mim é uma grande surpresa. Eu confesso que quando comecei a olhar para estes acontecimentos nas últimas horas e a reação política do presidente, para mim surpreendeu-me, porque a história de Cuba.
Achas que é pouco hábil?
Acho que é muito pouco hábil do próprio presidente cubano, e isso basta aprender um pouco aquilo que tem sido e que foi, por exemplo, a forma também do próprio Fidel Castro de gerir a própria crise, por exemplo, de 94. Ou seja, e os tempos agora são completamente diferentes, quer dizer, as redes sociais, a própria, enfim, a forma como a informação flui, as próprias ambições das gerações mais novas, portanto, já muito, enfim. Muito pouco afeta já aquilo que é o ideal comunista, quer dizer, que é uma ideia
Parece-te
já completamente obsoleta, não é?
uma primavera cubana?
As primaveras, como tu sabes, nunca resultaram bem, não
Não,
é? E
transforma-se
acabaram
muitas
sempre
vezes em inverno, mas
em inverno,
não é
exatamente.
por isso que os mais novos não deixam de tentar.
Exatamente, não é? E portanto, eu acho que neste momento há muitos exemplos nos últimos anos, e portanto, para se aprender com isso e para se perceber que a insistência na repressão nunca tem um bom, enfim, nunca augura, nunca traz nada de bom, não é? E portanto, acho que o presidente realmente é muito pouco hábil. Eu, aliás, pergunto-me se fosse o Raul Castro à frente da Cuba, se, por exemplo, teria este tipo de resposta. Eu tenho grandes dúvidas que tivesse, muito sinceramente. Obviamente que isto é muito subjetivo, não é? E, portanto, de facto, é
Neste
uma
momento
surpresa.
ainda só há subjetivo. É
Exatamente,
muito
mas.
recente ainda para conseguirmos fazer grandes leituras do que está a acontecer. Mas
É, mas há um primeiro sinal, de facto, enviado pelo
e
presidente.
julgas que é preocupante esse sinal de pedir aos apoiantes para enfim, para lidarem, para combaterem os tais
Sim,
contra-revolucionários nas
sim,
ruas.
sim.
Achas mesmo que podemos assistir a uma sociedade cubana cindida em dois?
Enfim, obviamente que correndo o risco de amanhã estar a ser contrariado, acho difícil, porque a sociedade cubana está muito desgastada, muito exaurida,
Mas como um todo, não é? Portanto, não
como um
estás a...
todo,
Exato.
exatamente, como um todo, e portanto é muito difícil, porque neste momento é questão ideológica, é questão do regime, quer dizer. A questão da pátria já pouco diz a muitos dos cubanos, não é? Quer dizer, já não estamos nos anos 60, nem 70, nem sequer 80. E onde, apesar de tudo, a questão económica empurrou muitos cubanos para fora de Cuba. E, portanto, agora ainda menos. E, portanto, de facto, as pessoas realmente querem melhores condições de vida, as pessoas querem condições básicas, querem liberdade de expressão. Quer dizer, isso hoje em dia são coisas, nomeadamente a nível da liberdade de expressão e artística, são coisas que já é impossível, portanto, tapar, é impossível já contrariar, tendo em conta também as novas tecnologias, as novas formas de comunicar, a forma como o mundo se comunica, portanto, tudo isso é muito difícil já contrariar e, portanto, a determinada altura é como estar a tentar travar uma onda, quer dizer, e, portanto, torna-se muito difícil. Portanto, o melhor é tentar aprender a surfar essa onda, tentar gerir os acontecimentos e, portanto, eu não, e o primeiro sinal que é dado pelo regime é um sinal muito contrário a isto tudo. Portanto, é um sinal muito negativo,
É um sinal
não é um sinal.
repressivo.
É um sinal repressivo, não é um sinal de apelo à União, de tentar resolver as dificuldades, não. É um sinal repressivo e isso para mim é. E pouco inteligente da parte do presidente, diga-se. E, portanto, isso para mim é muito. Além de que seria uma oportunidade, portanto, agora com uma nova administração, com a administração de Biden, poderia haver aqui uma
Uma
abertura,
aproximação.
uma aproximação. Aliás, o próprio Obama, em 2017, foi o primeiro a acabar com a política que Bill Clinton tinha imposto, a nível dos países, a política dos pés molhados e pés secos, porque realmente era uma política muito dura, enfim, porque qualquer migrante fosse apanhado no estreito da Flórida no mar, era recambiado imediatamente para Guantánamo, portanto, para território americano, mas em Guantánamo. Portanto, e o próprio Obama em 2007 terminou com isso, porque achava que isso era muito duro para que era, portanto, para os cubanos que tentam procurar uma vida melhor na Flórida, por exemplo.
Deixa-me só interromper-te, nós estamos mesmo a chegar ao
Diz
fim do nosso
claro.
tempo, mas o presidente Biden, nos últimos 9 minutos, fez um tweet
Sim, eu vi.
sobre a questão de Cuba e faz aqui um comentário, enfim, e um pedido apelando à liberdade, à paz e também ao facto de os cubanos estarem neste momento não só sobre décadas de repressão, mas também
Exatamente.
sob um sofrimento económico
Sim.
muito grave. Alexandre Guerra, mais uma vez, obrigada por ter
Obrigado, eu
estado
sinto.
connosco aqui no Zoom, desta vez para olharmos para os protestos em Cuba e pensar no que é que isso poderá ter impacto na vida dos cubanos no futuro próximo.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.